Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado.
Hoje, 22 de novembro de 2023, vamos às principais notícias. A ANEEL rejeita a transferência de controle da Amazonas Energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, rejeitou nesta terça-feira o pedido de transferência de controle da Amazonas Energia, uma importante distribuidora de energia do norte do país. A decisão, que pode desencadear a cassação do contrato de concessão da empresa, marca um momento crucial para o setor energético da região. Controlada pelo grupo Oliveira Energia, a Amazonas Energia buscava a transferência de controle como medida para regularizar sua situação financeira, que se deteriorou ao ponto de a empresa não conseguir mais assegurar a sustentabilidade econômica da concessão. A distribuidora apresenta uma dívida crescente, atualmente avaliada em 9,6 bilhões de reais, e receita líquida negativa, circunstâncias que a ANEEL considerou insustentáveis. Inicialmente, houve especulações de que a transferência do controle envolveria uma instituição financeira de grande relevância no mercado brasileiro. Entretanto, foi posteriormente revelado que as negociações estavam sendo conduzidas com a Green Energia Limitada. A Amazonas Energia e a empresa interessada em assumir o controle, contudo, não conseguiram demonstrar capacidade financeira suficiente para gerenciar a distribuição de energia em 62 municípios do Amazonas. A relatora do processo na ANEEL, diretora Agnes da Costa, destacou a complexidade da concessão do Amazonas Energia, citando desafios específicos relacionados à localização geográfica e ao atendimento a comunidades isoladas na região amazônica. Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEEL, enfatizou que a caducidade do contrato parece ser a única decisão viável diante do cenário atual, após esgotadas todas as tentativas de viabilizar a mudança de controle da companhia. Após 9 dias de queda, nível do Rio Negro sobe para 13 metros e 20 cm. Observações recentes apontam para mudanças significativas nos níveis de vários rios da bacia amazônica, com destaque para o Rio Negro em Manaus, que após uma vazante atípica, registrou um aumento de 24 centímetros desde o dia 18 de novembro, alcançando uma cota de 13,20 metros nesta terça-feira, 21 de novembro. Este aumento contrasta com a situação no ano passado, quando a cota do Rio Negro era de 18 metros e 39 centímetros na mesma data. A variação dos níveis dos rios é um fenômeno natural, porém, este ano ela tem sido influenciada pelo fenômeno climático El Niño, que contribuiu para a mínima histórica de 12,7 metros no Rio Negro, registrada no dia 27 de outubro de 2023. O Serviço Geológico do Brasil, em seu último boletim de alerta hidrológico, datado de 17 de novembro, reportou que a bacia do Rio Branco, um dos principais afluentes do Rio Negro, demonstrou estabilidade nas regiões de Boa Vista e Caracaraí, em Roraima, com pequenas elevações no nível da água. Além disso, houve registro de elevações nos níveis do Rio Negro nas áreas de São Gabriel da Cachoeira e Tapurucuara, enquanto em Barcelos observou-se estabilidade. Paralelamente, o Rio Negro apresentou elevações significativas com aumento de 14 centímetros em Tabatinga e tendências similares em Fonte Boa e Taupéa. Contudo, em Manacapuru, Solimões começou a semana com declínios, estabilizando-se em seguida. Em outras partes da bacia amazônica, variações notáveis foram observadas. No Rio Acre, em Rio Branco, houve uma queda média diária de 5 cm. O Rio Purus, em Beruri, começou a semana com descidas, mas recentemente mostrou uma tendência de alta. Contrastando com essa tendência, o Rio Madeira, em Porto Velho, apresentou uma diminuição seguida de estabilidade nos últimos dias. Em Humaitá, o Madeira também experimentou uma recessão, com uma média diária de 6 cm. Finalmente, o Rio Amazonas manteve-se estável no Careiro da Várzea, Itacoatiara e Óbidos, enquanto registrou descidas em Almerim e mostrou um movimento de alta em Santarém, no Pará. Justiça Eleitoral de Roraima confirma cassação de Antônio Ondenário. Em decisão recente, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima ratificou a cassação do mandato do atual governador Antônio Ondenário, filiado ao Partido Progressista PP. Esta confirmação ocorreu após a análise de recursos opostos à sentença inicial de agosto, que condenou Denário por infrações eleitorais. Durante o pleito de 2022, no qual o governador disputava a reeleição, foi identificado o aumento na distribuição de cestas básicas por parte do governo. Este incremento, segundo a acusação do Partido Avante, teria finalidade eleitoreira, visando angariar apoio popular mediante o uso de programas sociais destinados a famílias carentes. A alegação central do partido opositor é que houve um acréscimo de 50 mil famílias beneficiadas, contrariando as normas eleitorais que vedam tal prática. Outro ponto crucial na argumentação contra Denário foi o investimento significativo em cestas básicas. De acordo com registros financeiros, o governo de Roraima despendeu mais de 11 milhões de reais nesse programa em 2022, um valor substancialmente maior do que nos dois anos anteriores. O TRE de Roraima, ao analisar os recursos, realizou uma correção terminológica em seu acórdão, substituindo a expressão cassação de chapa por cassação do diploma. Essa alteração, contudo, não modifica a essência da decisão. Enquanto aguarda o esgotamento dos recursos, com possibilidade de apelação ao TSE, Antônio Denário mantém-se em seu cargo. Lula condecora Janja e aliados políticos com a mais alta condecoração diplomática. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recentemente homenageou diversas personalidades com a Ordem de Rio Branco, a mais prestigiosa condecoração da diplomacia brasileira. Entre os agraciados com a Gran Cruz, o grau mais elevado, está a primeira-dama, Rosângela da Silva, também conhecida como Janja. Além dela, outros nomes notáveis incluem a vice-primeira-dama Lu Alckmin, ministros do atual governo, e Cristiano Zanin, ex-advogado do presidente e agora ministro do STF. A lista de homenageados publicada no Diário Oficial da União reflete um amplo espectro de personalidades, abrangendo desde políticos e juristas até artistas, todos reconhecidos por seus serviços meritórios e virtudes cívicas. A Ordem de Rio Branco, criada em 1963, nomeada em homenagem ao Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, compreende 5 graus de distinção, sendo a Gran Cruz a mais alta. Entre os promovidos ao grau máximo da Ordem estão os então ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. No grau de grande oficial foram homenageados políticos de destaque, como senadores Elisiane Gama e Humberto Costa, e os deputados Jandira Fegali e Gleisi Hoffmann. A honraria também se estendeu a mais de 100 outras personalidades em diferentes graus. De forma póstuma, o decreto conferiu o título de comendador da Ordem de Rio Branco ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Phillips, ambos assassinados em junho de 2022. As cantoras Elza Soares, Gal Costa e Rita Lee também foram lembradas com a mesma honraria. Adicionalmente, personalidades do cenário jurídico, como o ex-presidente do STF, Rosa Weber, e o presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, também foram condecoradas com a Gran Cruz, reforçando o reconhecimento do governo a importantes figuras do judiciário e outras áreas essenciais ao país.
Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!